Olha só, a Dani hoje vai falar de um assunto importantíssimo e imagino para o qual ela está se preparando por esses dias. Não é isso, Dani? A gente vai falar a respeito de amamentação?
Isso aí. Então, vamos falar sobre a amamentação porque a primeira semana de agosto, ela é comemorada, né? Vocês podem acompanhar aí nas redes sociais, na televisão, a semana da amamentação. Então, foi esse um dos motivos que eu resolvi que a gente abordasse esse tema essa semana para explicar a importância realmente da amamentação, tanto para o bebê quanto para a mãe.
Dani, todas as vezes que a gente vai falar aqui a respeito de alimentos, tem algo que você repete. Primeiro que você fala o seguinte, olha, o ovo é importante, o ovo é um alimento muito rico, mas o ovo é o segundo alimento mais nutritivo que a gente tem. O primeiro é o leite materno. É isso mesmo? Ou eu estou errado?
Sim, é isso mesmo, Cacá. O primeiro alimento mais nutritivo do mundo é o leite materno. E aí, não existe, né, falar aí para todas as mamãezinhas que estão me ouvindo, né, ou para os papais para poder passarem os recados para as mamães aí, para a vovó, para o vovô, para quem está ouvindo, que não existe, as pessoas têm muito essa concepção de que leite fraco, seu leite não sustenta o seu filho, né? De muitas pessoas influenciando nessa questão da amamentação. Não só da amamentação, quanto da própria gestação, né? As pessoas querem, às vezes não é nem por mal, né? Mas tá ajudando de alguma forma e acabam atrapalhando esse processo que é tão bonito, que é o processo da amamentação, né?
Agora, desculpa.
Pode falar.
Não, eu ia te perguntar algo, porque lá atrás, décadas atrás, era muito comum as pessoas sugerirem alguns alimentos para que a mãe tivesse mais leite. Ou
cerveja preta, já
cerveja
ouvi falar
preta,
muito.
Sim, cerveja preta lá atrás era bem conhecido, bem utilizada a ideia de você oferecer cerveja preta para as mães, para que elas tivessem mais leite e que o leite também fosse mais forte. Era isso que eu ia perguntar. Tem como a mãe se preparar para oferecer um leite, digamos, mais nutritivo ainda para o seu filho?
Então, é claro que a alimentação ela vai influenciar significativamente na qualidade do leite. Então, quanto melhor for a qualidade da alimentação da mãe, mais nutrientes vão para o leite, né? Então, se você tem uma alimentação mais variada em vegetais, em legumes, em folhas, mais equilibrada, com menos industrializado possível, você vai ter um leite muito mais nutritivo para o seu bebê, né? Existem, Cacá, algumas dicas que a gente pode dar que ajudam na produção do leite.
O que, por exemplo? Fala para nós.
Então, vamos lá. Olha, dormir bem ajuda, mas nutre, como que eu vou dormir bem, né? Se eu tô com um bebê novinho, né, um bebê recém-nascido. Gente, enquanto o bebê estiver dormindo, se você tiver a possibilidade, tente dormir. Porque é durante, principalmente à noite, que a gente tem a prolactina, né, que é o hormôniozinho que ajuda a produzir o leite. E durante o dia também serve, né? Então, ter muito cuidado com essa questão da qualidade do sono. Ingestão de água é muito importante, tá? Pro bebê, para a amamentação, né? Então, você, quanto mais água você bebe, mais você aumenta essa produção de leite. Existem, né, alguns alimentos que ajudam na produção também do leite, como óleo de coco, o açaí, né? Você pode fazer, por exemplo, uma batida de açaí, banana e óleo de coco. Você vai ajudar também na produção desse leite. Ter muito cuidado também, porque às vezes as pessoas falam bem assim, porque ele não tá conseguindo se lamentar, ele fica chorando muito. Às vezes é por conta da pegada do bebê. Então, ficar muito atento com essa relação da pegada, porque às vezes ele tá pegando errado o bico do peito.
Uhum.
E entra ar junto com a mamada.
Ah, sim, isso é verdade.
E causa a cólica no bebê. Então, por exemplo, tem o HPM aqui, né, que é referência. Lá tem um banco de leite. Então, você pode levar, se você achar que seu filho tá chorando muito ou que seu leite tá insuficiente, você pode pegar o seu bebê e lá, que elas vão te ajudar na amamentação, verificar. Existe na língua do bebê, o frênulo também, que é aquela pelezinha que fica na língua, embaixo.
Sim, sim.
Que às vezes prejudica a amamentação. Então é bom passar por uma avaliação antes de desistir de amamentar, porque às vezes é só uma questão anatômica mesmo ali, né? E não porque não existe essa questão de, ah, é leite fraco, né? Claro que se você tiver uma alimentação mais saudável, você vai ajudar que esse leite fique muito mais bem nutrido pro bebê, né?
Agora, Dani, você tocou no assunto, né? A gente tá no mês, a gente lembra da amamentação, do aleitamento materno, e uns anos atrás eu fiz uma entrevista com uma enfermeira, ela que é do Banco de Leite aqui do Espírito Santo, especialista, né, trabalha muito com essa questão, e o que me chamou muita atenção, curiosidade, foi justamente por uma entrevista, porque o Banco de Leite estava com falta, né, então eles estavam fazendo um apelo para as mães ainda têm muita resistência, as puérperas, né, tem muita resistência, muito medo de doar o leite materno, e aí essa enfermeira, ela estava me explicando, porque tem mãe que tem excesso de leite e acaba perdendo o leite, mas tem medo também de doar e achar que vai faltar para o filho. Ela falou, é muito, muito ao contrário. Essa mãe, enquanto o leite que ela está perdendo, ela pode estar doando, e quanto mais tem o estímulo, né, da retirada, o organismo está produzindo mais leite, mais nutrientes também para essa criança. É bom sempre, e isso eu faço questão sempre de ressaltar, desde quando, tem uns anos já que ela me explicou isso, de alertar as mães, justamente para buscar o banco de leite, que além dessa orientação, eles te dão também esse apoio para você não desperdiçar aquele leite que está em excesso, porque tem mãe que produz leite em excesso e acaba desperdiçando por medo ou até mesmo por falta de uma orientação profissional, uma orientação mais adequada.
É bem importante você ressaltar isso, por quê? Porque às vezes a mama, ela fica... muito, quando ela está muito cheia de leite, fica muito difícil para o bebê ele conseguir fazer a pojadura, né? Ele conseguir pegar, principalmente quando é recém-nascido, porque eles não têm muita força. E aí, se você consegue ordenhar um pouco, né? Que é tirar realmente o leite ali, principalmente para fazer uma doação, gente, esse leite, eles te explicam direitinho, você vai usar um potinho de vidro esterilizado, quando chega lá, eles pasteurizam o leite, tá? Pra poder ajudar outros bebezinhos que às vezes as mães não conseguem, às vezes estão internados, né? Enfim. Mas essa questão de você ordenhar ajuda ao bebê conseguir se amamentar melhor, porque vai deixar a mama mais macia pra ele conseguir fazer a pojadura, pra ele conseguir pegar no peito, entendeu? Fazer massagem, você pega a ponta dos dedos, dos três dedos, o indicador, o médio, né? Faz uma massagem, assim, em volta do peito antes da amamentação, para poder facilitar também esse bebê pegar no peito. Então, assim, essas técnicas todas tem na internet, dá para ver, enfim. Mas lá no HPM, se você tiver alguma dificuldade ou achar que seu bebê não tá se alimentando, né, tá ficando com muita cólica. A cólica também tem relação com a alimentação, né? Mas muita gente me pergunta assim, Nutri, qual alimento que dá cólica no bebê?
Isso, Dani.
Isso é muito específico de cada bebê, isso, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que avaliar qual alimento você tá comendo em excesso que pode ser que esteja dando e fazer testes. Normalmente, o que dá muita cólica no bebê? Leite derivados, tá? Leite derivados. Feijão acaba dando um pouquinho mais de gases, farinha branca, doce. O que você tem que fazer? Você tem que fazer nos testes dos alimentos, porque pode ser um outro que não tenha nada a ver com esse que eu citei, porque cada bebê ele reage de uma forma à questão da reação à cólica. E aí você consegue avaliar. Inclusive, essa questão que eu falei do bebê, ele tá com a pegada incorreta no peito da mãe, faz com que ele engula muito ar, e aí isso gera desconforto pro bebê. E você acaba achando, ah, porque meu leite é fraco, ah, porque eu não consigo amamentar. Às vezes é só uma questão de pegada mesmo do bebê, entendeu?
Dani, olha que depoimento bacana que a gente recebeu aqui do nosso ouvinte, o João Vitor.
Ei, esse assunto é muito legal. A minha esposa mesmo é doadora. Toda semana o pessoal vem lá buscar uns 2-3 litrinhos, tá? E a importância de fazer essa doação é grande mesmo, porque o fato da mãe não não fazer esse estímulo, né, ele acaba ficando um pouco mais duro, né, e muita dor pode causar a mulher, né? Isso eu falo pela minha esposa, com experiência mesmo, nos seus tempos técnicos, como fala, mas doar faz bem.
E como faz? Tem aqui a Luzia falando, gente, olha, minha mãe fazia um pirão do caldo de galinha e também carne seca no feijão. E aí eu chegava até a doar o leite, viu?
É, tem muito mito, né? Tem o mito também do canjicão, né? Que ajuda.
Tá, mas é mito ou é verdade isso, Dani? Porque pra ela deu certo.
É, então, às vezes o que falta é um pouco de nutrição mesmo, né? Você vê que são alimentos que são bem nutritivos, assim, né? O canjicão acaba tendo uma quantidade maior de açúcar. Mas quando você pensa, por exemplo, naquela receitinha que eu dei de bater açaí com banana e óleo de coco, são três alimentos que são bem calóricos, se você for olhar, né? O açaí é super calórico, a banana é uma fruta que tem mais carboidrato, o óleo de coco tem bastante gordura de boa qualidade, né? Mas tem uma quantidade calórica maior. Então é realmente para aumentar essa ingesta calórica. É muito importante ressaltar que quando você amamenta o bebê, de preferência exclusiva até os 6 meses de idade, você evita que esse bebê ele tenha doenças, por exemplo, imunológicas, tá? Tem estudos que comprovam que diminui até o risco de ter leucemia no bebê, tá? Vai ser uma criança que vai ter menos risco de ter doenças cardiovasculares, vai ser uma criança que vai ter menos probabilidade de ser uma criança obesa, tá? Um adulto obeso. Então, você melhora toda essa parte imunológica e de prevenção de doenças do bebê, que a gente chama de primeiros 1000 dias, né? Que você vai desde onde há a fecundação até os 2 anos de idade da criança. E esses 6 meses exclusivos são essenciais para você dizer como que vai ser toda a função imunológica, toda a questão da saúde do bebê. Para vocês terem uma ideia, quando eu estou no consultório, eu pergunto para o paciente, você foi amamentado exclusivamente até quantos meses? Ou você foi amamentado? Por quê? Porque isso... Esse dado é importantíssimo para a gente conseguir fazer realmente uma anamnese, uma avaliação do paciente tem extrema importância. E com relação à mãe, você consegue fazer com que essa mãe, ela volte o útero dela, né, volte o corpo dela ao normal, né, com pouco tempo, né? Então as mães ficam muito preocupadas com, ai, como que vai ser meu corpo depois? Gente, amamente, que o seu metabolismo ele aumenta muito. Eu falo muito com os meus pacientes. Tá com medo do peso na gestação? Não fique, mas tente amamentar depois, porque aumenta muito o metabolismo, aumenta o vínculo mãe e filho, tá? Então é muito importante. Se você precisa, talvez, trabalhar alguma coisa assim, tente fazer a ordenha que a gente falou, deixe o leite na geladeira, né? Que ele dura alguns dias, né? Mas poucos dias, ou no congelador que dura um pouquinho mais, né? E aí você consegue amamentar pela mamadeira. Usando o seu próprio leite, o ideal seria usar realmente do peito, mas eu sei que às vezes não é viável para todo mundo fazer isso, né? E é importante lembrar que as fórmulas que a gente tem infantis, né? Elas podem ser a melhor fórmula do mundo. Pode ter aquela vitamina de A a Z, pode prometer 1000 coisas, mas nenhuma indústria hoje no mundo conseguiu colocar anticorpos, tá, dentro dessas fórmulas infantis. Então, as fórmulas infantis, imunologicamente falando, elas não são tão eficazes quanto o aleitamento materno, e fora que você não vai ter esse monte de benefícios que eu citei. As fórmulas infantis, algumas pessoas, elas utilizam justamente por achar que, porque meu filho está acordando muito à noite, é por conta de que o meu leite não está, né, não está sustentando, enfim. E acabam dando até uma quantidade maior da fórmula que seria o prescrito ideal. Justamente por quê? Porque quando o bebê está bem alimentado, você enche muito ele, ele fica sem reação. É igual a gente depois de comer uma feijoada, né? A gente fica meio sem reação. Então, às vezes usam até uma quantidade maior, se a criança fica uma criança obesa, um bebê obeso, justamente por esse excesso, às vezes, de fórmula infantil. Porque quando você usa o aleitamento materno por livre demanda, que é assim que o bebê pede, você dá, ele fica a critério dele, escolher se ele vai querer mamar mais ou não, né? Aí não tem esse excesso.
Ok, então, Dani, e a contagem regressiva nossa tá como agora, hein?
Então, 37 semanas, né? Eu já tô ansiosa. Pode deixar que assim que eu ganhar eu vou avisar pra vocês.
Tá bom, a gente também tá ansioso por aqui. Um beijo, Dani. Bom final de semana.
Beijo. Até semana que vem, gente.
Tchau. Até semana que vem, Dani.